dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 27 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela Pedro de Advogados e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que confirmou que fez uma parceria com Carrefour na França para entregar compra de supermercado. Com essa parceria, a Uber vai começar a oferecer entrega de mercado em até 15 minutos lá para o pessoal em Paris, e isso só vai ser possível porque o Carrefour tem uma outra parceria, na verdade, com umas centrais de distribuição que são nove na cidade, que eles vão poder acessar os entregadores, né, para poder pegar as encomendas aí e começar a mandar para o pessoal. Comentando essa novidade, a Uber falou que isso é uma oportunidade bem grande que ela está vendo não só na Europa, mas também no Oriente Médio e também na África, o que é até curioso, né, que é uma coisa bastante bem estabelecida aqui no Brasil, que ela vai começar a também a expandir para outros lugares aí pelo mundo. E enquanto isso, aqui no Brasil, a 99 anunciou que aquele aplicativo 99 Pay, que é a carteira digital que eles têm, vai começar a oferecer um sistema de cashback em Bitcoin para ver se consegue atrair aí o pessoal. A 99 falou que esse programa vai começar a entrar em vigor a partir de quarta-feira da semana que vem, que é o dia 3 de novembro, mas tem um detalhe, você não vai conseguir pagar pelos trajetos entre 99 usando Bitcoin. Para usar esse cashback nos trajetos da 99, o que você vai ter que fazer primeiro vai ser converter de Bitcoin para real, e aí sim, né, você consegue usar. Tem os detalhes aqui no link na descrição, se quiser dar mais piada. E ainda sobre as coisas do Brasil, agora foi a vez do YouTube de tirar um vídeo do Bolsonaro do ar, de uma live que ele fez a semana passada. Ontem eu comentei por aqui que o Facebook tinha tirado esse vídeo do ar, porque o Bolsonaro falava de um estudo que era um estudo britânico, que associava lá a vacina da Covid-19 à AIDS e tudo mais, né? Que não era uma coisa exatamente assim que era essa situação. Agora é bem provável que o YouTube tire também por 7 dias o canal do Bolsonaro do ar, como prevê lá nos termos de uso da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que confirmou que vai voltar com a integração entre o Xbox e a plataforma Twitch. Ela tinha removido lá em 2017 a integração com a plataforma Twitch, junto também daquela ferramenta Snap de compartilhamento de conteúdos gravados pelo pessoal, mas agora tá voltando. Primeiro é pra galera que tem acesso ao beta, por enquanto só do Xbox Series S e Series X. Bom, e ainda mais ou menos aqui sobre as coisas da Amazon, né? Porque a Twitch pertence à Amazon, o The Verge falou que a Amazon também está copiando o Clubhouse com o aplicativo separado. Eles falaram que a Amazon está fazendo um aplicativo novo, que tem um codinome só por enquanto, que é Project Mike. E a ideia que a Amazon tem aqui é deixar o pessoal transmitir os próprios programas de rádio ao vivo, com até música, né? Se a pessoa quiser colocá-la, com efeitos de fundo também e tudo mais. Esse aplicativo vai fazer as vias de uma espécie bem simplificado, né? Mas claro, ferramenta de produção de programa de rádio, para a galera conseguir fazer transmissão ao vivo por meio do aplicativo. Vai ser por quase todo lugar da Amazon, né, que o pessoal vai conseguir escutar os programas. O The Verge comentou que vai dar para escutar esses programas pela plataforma Audible de audiobooks, também pelo Amazon Music, pela plataforma Twitch que eu acabei de comentar, e também por meio da Alexa com dispositivos conectados. Vai ter interação aí também por meio da Alexa, né, para quem estiver acompanhando ao vivo lá, quer interagir com quem estiver apresentando. A parte chata aqui, para variar, né, como sempre acontece, a Amazon quer lançar por enquanto isso aí só nos Estados Unidos para depois expandir para o resto do mundo. E claro, né, que pintando primeiro a confirmação de que isso existe mesmo, data de lançamento e expansão também para o resto do mundo, eu comento aqui no Loop Matinal. Bom, e ainda sobre plataformas de comunicação, a Zoom está lançando para todo mundo agora aquela ferramenta que eles tinham anunciado que estava em teste faz um tempo já, de legendagem automática e das chamadas de áudio e de vídeo, para facilitar a vida do pessoal que depende de acessibilidade. Eu tinha comentado por aqui sobre esse teste faz um tempo, né, que eram 30 idiomas que ia ter suporte à legendagem automática, e agora tem a segunda parte, que ela falou que vai lançar em breve, e também que é tradução automática em 12 idiomas. E enquanto isso, no mundo da Adobe, ela confirmou que logo logo o Photoshop vai dar suporte à exportação de fotos direto com NFT. Ela está preparando uma integração entre a Adobe ID do usuário e diferentes sistemas de blockchain, né, carteira digital e tudo mais. Aí a pessoa consegue, o artista, por exemplo, consegue exportar uma imagem lá com a validação, lá o certificado digital, né, que fala que aquela foto foi ele mesmo que fez. Com isso, vai ficar bem mais fácil também do artista vender a arte dele em sites tipo aquele OpenSea, o Rarible também e tudo mais. E é Content Credentials que vai chamar recurso aí quando ele foi lançado no futuro no Photoshop. Agora, um outro anúncio aí também que a Adobe fez ontem foi a confirmação de que ela está fazendo uma versão web aí, tanto do Photoshop quanto do Illustrator. Essas versões vão ser mais simplificadas e ferramentas ainda do que dá para fazer em relação às versões de computador, mas é aquela coisa, né? Se você quiser fazer uma edição rápida, mexer rapidinho numa foto, por exemplo, você consegue fazer isso direto aí pelo Photoshop e Illustrator Online, com suporte e também a colaboração, né, se você quiser fazer uma coisa assim. A Adobe, inclusive, está abrindo já o acesso ao beta e se espera também para quem quiser testar tanto o Photoshop quanto o Illustrator na web. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre os resultados financeiros do Facebook, mas antes disso, vou agradecer aqui ao apoio da Peduti Advogados, que quer saber da sua empresa se você já fez o que tem que fazer, então as adaptações de processos jurídicos, documentos também e políticas para estar de acordo aí com a LGPD, que está em vigor com as multas agora em vigor desde agosto aqui no Brasil. A Peduti Advogados trabalha desde 77 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço completo de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e para atuar também como DPO, que é a Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que é cada vez mais frequente que eu tenho falado por aqui sobre empresas que atuam aqui no Brasil, né? Que tem vazado dados, exposto dados também e tudo mais. Então acabou o tempo aí para você se proteger, especialmente agora que as sanções da LGPD estão valendo. No site da Peduti Advogados, que é peduti.com.br, você encontra mais informações sobre como pode te ajudar a se adequar à LGPD aqui no Brasil. Então acessa lá, peduti.com.br, peduti.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e dá o primeiro passo para se adequar com a LGPD aqui com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá, peduti.com.br. Muito obrigado a Peduti Advogados pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. O Facebook reportou os resultados financeiros aí do último trimestre e é o seguinte. Ele faturou 29 bilhões de dólares, um aumento de 35% na comparação ano sobre ano, mas meio bilhão abaixo aí do que era esperado pelo mercado. O número de usuários ativos mensais foi de 2,91 bilhões, uns 20 milhões abaixo aí também da expectativa do mercado, mas o lucro aumentou 17% na comparação ano sobre ano. O Facebook falou que nesse trimestre também o aumento da privacidade no iOS está machucando aí o faturamento da empresa e ainda avisou os investidores, né, que isso deve continuar nos próximos trimestres. Eles falaram também que nesse ano eles vão ultrapassar a marca de 10 bilhões de dólares gastos com o metaverso, que é a iniciativa que eles têm, aquela parte imersiva, né, realidade virtual aumentada também, hardware e aplicativos e tudo mais. Eles falaram também, né, sobre mudança de foco aí do Facebook como um todo. Eles falaram também que para os apps que já existem, especialmente no Instagram, o foco deles agora vai ser em jovens adultos, com bastante coisa em vídeo, que vai pintar, né, a parte toda do Reels aí também, vídeos espalhados pelo Instagram. Agora, ainda sobre a empresa, ela está contratando agora advogado da Britney Spears para tentar impedir que um programa de TV seja feito sobre eles. O que rola é que recentemente foi publicado um livro chamado An Ugly Truth, que é bem interessante, por sinal, leitura curtinha, vale a pena ler, que as jornalistas Shira Frankel e Cecilia Kang também explicam desde a origem do Facebook lá, que foi um site feito para avaliar o corpo de mulheres, até o ataque do Capitólio americano, né, como é que uma coisa conseguiu dar na outra, e vai virar uma série de TV aí, chamada Doomsday Machine, que é mais ou menos a máquina do apocalipse. Aí o Facebook contratou o advogado da Britney Spears, que recentemente conseguiu uma vitória no tribunal para liberar ela da custódia do pai, e agora espera para ver, né, se eles conseguem ou não impedir que essa série seja feita e aí na TV. E enquanto isso, no mundo da Apple, aquela empresa Serif, que faz os aplicativos gráficos Affinity, falou que testou o chip M1 Max aí, que é o parrudo do MacBook Pro novo, né, de 14 e 16 polegadas, e ainda comentou que esse é a GPU mais rápida que eles já testaram até hoje. Eles falaram que a unidade de processamento gráfico desse chip tem um desempenho maior do que da placa Radeon Pro W6900X da AMD, que custa $6,000 para colocar no Mac Pro, e claro, né, que benchmark é uma coisa, treino, jogo é jogo, né, mas ainda assim, para ver o levantamento que eles fizeram aí, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as coisas da Apple, tem dois rumores que pintaram sobre as próximas gerações do iPhone SE. Um rumor que pintou agora tá falando que o iPhone SE do ano que vem vai manter o aspecto do iPhone 8, né, com a tela de 4,7 polegadas, LCD e tudo mais, e é só o seguinte, que vai aumentar a tela, que falaram que é o iPhone SE Plus, que vai ter uma tela de 6,1 polegadas. A galera tá especulando também que essa geração do iPhone SE Plus, né, que vai ter a tela maior, pode ter o Face ID também e tudo mais, mas tá bem distante. O pessoal especula também que vai ser 2023 ou 2024 o lançamento dessa versão. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, deixa eu comentar que tanto aqui no Brasil quanto em Portugal também, a Apple confirmou que a partir de quarta-feira, então 3 de novembro, ela vai lançar o plano de assinatura aí do Apple Fitness Plus. Essa é aquela assinatura de vídeos sobre exercício físico, né, e yoga também, parte de meditação e tudo mais. Ele custa $10 por mês nos Estados Unidos e é o seguinte, vai custar R$17 por mês aqui no Brasil e €7 por mês lá em Portugal. Além disso, ela falou também que a partir de 3 de novembro, né, então nessa mesma data, quarta-feira que vem, ela vai lançar tanto aqui no Brasil quanto em Portugal também, o Apple One Premier, que é o plano mais premium aí de assinatura da Apple One. Ele dá acesso de forma conjunta ao Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade também, né, Apple Fitness Plus, que vai lançar, iCloud Plus também, e Apple News Plus, nos países onde está disponível, não é nem o caso aqui do Brasil, nem em Portugal, e só falta os preços agora a Apple divulgar. Ela não confirmou por enquanto nem o preço aqui no Brasil e nem o preço em Portugal, mas é aquela coisa, né, lançamento no dia 3, aí, então nos próximos dias deve pintar essa confirmação. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um podcast também, ou uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedute Advogados também pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!